Muito bom dia. Vamos começar a nossa reunião, a audição dos peticionários da petição 597/13. Quero começar por dar as boas-vindas aos representantes do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo e da Aviação Civil, os principais os organizadores desta petição, começando pela doutora Amélia Luciana Passo, agradecer a presença também dos senhores Bruno Fialho, César Alves e Eduardo Menezes nesta audição de peticionários. Nós admitimos que em alguma fase da reunião possa eventualmente chegar algum outro senhor deputado da Comissão de Trabalho ou de outra, e entretanto começamos os nossos trabalhos, e eu gostaria de, dadas as boas-vindas desde já à delegação do sindicato, gostaria de fazer uma brevíssima informação sobre o andamento do processo aqui na Assembleia da República em relação digamos, à apreciação da petição que foi apresentada. Há situações em que o deputado relator tem a opção de transformar o processo da apreciação parlamentar da petição num processo muito rico, muito diversificado, com muita participação, com vários elementos, várias reuniões, etc. E há outros momentos, outras situações, como esta, em que o deputado relator entende que, neste caso, o que se justifica principalmente é a rapidez do processo. E, portanto, em vez de fazermos aqui, até prova em contrário, salvo melhor opinião, se nos demonstrarem o contrário, iremos ter isso em conta. Mas, neste momento, o que se considera é que, mais do que um processo com muitas reuniões e chamando e convidando várias entidades e personalidades, etc., idas ao terreno, etc., em vez de fazer isto, a prioridade, entendemos nós, é rapidez no tratamento na Assembleia a esta petição, aprovação do relatório o mais rapidamente possível e envio pela Comissão Parlamentar desse mesmo relatório para a mesa da Assembleia da República, para que possa seguir o processo para plenário, para debate em plenário. Há, entretanto, esta é, digamos, a opção quanto ao método, não é? Há, entretanto, uma situação concreta quanto ao contexto dos trabalhos parlamentares, que não dependem nem da Comissão Parlamentar de Trabalho, muito menos do deputado relator, e que têm a ver com os agendamentos que já foram feitos e a limitação de calendário de trabalhos parlamentares que a própria lei define, nomeadamente a quantidade de reuniões plenárias que é fixa, que é limitada. Julgo eu, quase até ao final da legislatura, que é agora o próximo mês, o conjunto, a grande maioria das sessões plenárias já com a agenda fixa, e há 35 petições com o relatório aprovado que estão a agendar agendamento em plenário. E, portanto, se esta petição que estamos a tratar tiver o relatório rapidamente aprovado, entre aspas, passa à frente de umas 10 ou 12 da Comissão de Trabalho, porque senão, em vez de 35, ficaríamos com 47, mais ou menos, 46, 47. Portanto, o objetivo, a vantagem é a rapidez também, é não somar às 35 as 12 que, entretanto, estão na Comissão de Trabalho. O que significa o seguinte: de uma forma muito objetiva e muito realista, eu, para não ser taxativo, direi que é muito pouco provável que haja o debate em plenário nesta legislatura. Mas, em todo o caso, seria bem pior, julgo eu, ter o próprio relatório pendente para a próxima legislatura. Portanto, o relatório aprovado é uma coisa, o relatório por fazer e na próxima legislatura há de alguém fazê-lo, há de alguém pegar no assunto e começar do princípio, era outra. Portanto, o objetivo é ter o assunto abordado de uma forma séria, de uma forma rigorosa, mas de uma forma célere, para que esteja o relatório concluído e aprovado, e que o que fica pendente é apenas, entre aspas, o debate em plenário. Pronto. Este é o quadro. Não há propriamente digamos, distração ou morosidade em relação aos prazos e ao agendamento e ao andamento da petição, a rapidez com que o deputado relator tentará dar seguimento ao processo. Tem as limitações mais ou menos incontornáveis das próprias agendas da Conferência de Líderes e do Plenário da Assembleia. Eu julgo que agora que sabemos todos mais ou menos com que quadro é que nos deparamos e com que circunstâncias é que estamos a trabalhar, eu peço desculpa por ter feito ao contrário, em vez de dar logo a palavra aos peticionários, eu acho que é útil termos um pouco este enquadramento para avançarmos. Pronto, e a partir daqui, não era deixar para o fim esta informação que pode ser útil desde já para avançarmos na nossa análise. E posto isto, se estivessem de acordo, eu dava a palavra à Luciana Passo para a intervenção neste momento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigada por nos receber e com a celeridade com que tudo isto foi tratado e feito. E estamos aqui hoje para reivindicar uma luta que é antiga, uma luta dos tripulantes de cabine. Muitas tentativas foram feitas, ficaram pelo caminho, e aquilo que esta direção tentou fazer foi munir-se de todos os elementos, numa análise comparativa, credíveis, mensuráveis, feitos por técnicos, por médicos, por aqueles que de facto têm uma palavra a dizer e que tem que ser levada muito a sério e que, quanto a nós, o legislador tem que finalmente olhar para esta nossa pretensão como uma profissão muito desgastante, muito penosa e que tem que ter, um tratamento diferenciado, semelhante, de resto, porque foi deixado de lado, semelhante a outras que já têm este desgaste profissional e de rapidez de desgaste profissional associado. Porque, se não vejamos, todos os estudos científicos que nós apresentámos aos senhores deputados, apresentámos-los com as tais bases de natureza específica e que corroboram a nossa ideia de que o nosso trabalho é penoso, é desgastante e esta atividade profissional exercida pelos tripulantes de cabine numa primeira abordagem tem que ser modificada e os termos em que pedimos a modificação não são nada que não possa ser execuível num futuro muito rápido. Para nós devia estar já em execução, teria sido para ontem, mas a título de exemplo, o relatório técnico dos peritos já desde 2008 da Unidade de Cuidados de Saúde da própria TAP vem dizer que o trabalho do tripulante de cabine tem inequivocamente uma morbilidade específica. Se um departamento médico que integra o grupo TAP-SGPS, e estamos a falar da maior companhia de aviação do país, já tem um relatório que diz isto desde 2008, 11 anos depois, piorou. Piorou porque pioraram as condições. Piorou porque nas últimas décadas, ao contrário das alterações que aconteceram na aviação civil, nomeadamente na evolução dos aviões, nas modificações várias que foram sendo feitas, as condições físicas e ambientais em que decorre a profissão não se alterou em rigorosamente nada. A altitude, as variações de pressão, as vibrações, o ruído, a umidade relativa, a qualidade do ar. E a qualidade do ar tem que falar especificamente nesta altura da qualidade do ar. A qualidade do ar piorou e muito. E vem piorando e vem num decrescer, numa evolução negativa que vai trazer, com toda a certeza, vai trazer problemas, a nosso ver. Eu não sou técnica, nenhum dos presentes do sindicato é técnico, mas olhando nós com toda a atenção para aqueles que estudaram todos estes problemas e das conclusões que nos passaram, Nada vai bem no reino da Dinamarca. Isto vai ser grave. E isto vai ser grave para os tripulantes de cabine, mas temos que pensar num universo maior. Porque não somos tão egoístas que não pensemos apenas nos milhares de tripulantes que representamos, e são os milhares. Este assunto da qualidade do ar na cabine não é um assunto que diga respeito só, está incluído na profissão de desgaste rápido, mas é um assunto transversal a toda a Europa e muito preocupante. E nas nossas companhias aéreas, ele tem que ser tido muito em conta, com muito cuidado, com muita ponderação e com muita assertividade. Não temos visto rigorosamente nada disto. Vamos ser nós altamente penalizados com este péssimo ar na cabine, mas os passageiros também. Nomeadamente, aquilo que se passa na Europa é que os passageiros frequentes são, nesta altura, quase tão afetados como os tripulantes de cabine. Porque se um passageiro frequente que trabalha, vamos supor só, em Madrid ou em Paris, vai de manhã e vem à noite, vai ter as mesmas consequências que tem um tripulante de cabine. E não vai perceber nunca, nunca, que o enjoo que pode sofrer, que as dores de cabeça que pode ter, que os problemas associados aos organofosfatos que são emitidos para a cabine através da reciclagem do ar feita pelos motores, que vão ser causadores de doenças que se vão manifestar dali a uns anos e das quais ele nem se vai lembrar da causa. Vai ter uma consequência, mas de onde? Estamos num país também onde muita coisa acontece, mas nada se passa. Ou muita coisa se passa e nada acontece. Portanto, o que nós gostaríamos muito é que, de facto, alguma coisa acontecesse. Este desgaste rápido tem a ver com tudo isto que eu aqui já explanei e tem a ver com alterações muito graves de distúrbios de sono por causa dos horários. Não estou a falar aqui de horários noturnos, estou a falar de uma disrupção absoluta de horários. Pode-se trabalhar de manhã, pode-se trabalhar no dia seguinte à noite, pode-se trabalhar no dia seguinte um bocadinho menos à noite, ou seja, o regulador e a lei dizem que a partir das 6 da manhã já não é, ou das 6:30, se formos pelo acordo de empresa, já não é período noturno. De facto, as horas a que acordamos são as mesmas. Não é por alterar 5 minutos ou meia hora. E isto num crescendo de ano após ano após ano, de uma vida que muita gente considera que é glamourosa, não é, em termos de condições de trabalho. E a evolução das condições de trabalho também vem piorando, tal como a qualidade do ar na cabine. Estes distúrbios do sono levam a doenças graves, levam a depressões, levam ao burnout, levam a um cansaço acumulado que é depois muito difícil de gerir e levam as tripulantes de cabine femininas a uma coisa que se tem verificado com grande aumento nos últimos anos, que é a infertilidade. À infertilidade e, ao mesmo tempo, infelizmente, a abortos espontâneos, que acontecem com grande frequência. Estes distúrbios de sono levam, acumulando tudo isto, acumulando as doenças musculoesqueléticas por movimentos em esforço continuado, de um ar rarefeito, com pouquíssima umidade, levam a barotraumatismos por causa da pressurização na cabine e por causa do número de aterragens e descolagens e aterragens diárias, que agora, e desde 2016, pelo Flight Time Limitation, permite até um limite de 10 diárias, e foi feito, e nós apresentámos no nosso estudo, feito pelo professor Luís Charês, numa medição feita na SATA, nos Açores, em que os tripulantes que trabalhavam, quem viaja são os passageiros, que trabalhavam diariamente, perdiam em média 1 centímetro no final da jornada de trabalho e inchavam 2 quilos. Depois dormem, a coluna volta ao normal e desincha-se. Só que no dia a seguir é igual. E no outro, e no outro, e nos seguintes. Eu estou na companhia aérea há 31 anos e tenho problemas de coluna, que às vezes me dão dores incapacitantes, sim, tenho eu e tenho muitos dos meus colegas. Ninguém vai resolver isso. Eu sei o que é que vai acontecer e sei que com o andamento do tempo, porque o tempo não para. Nós todos vamos sofrer cada vez mais com estas doenças musculoesqueléticas, com estes barotraumatismos, com o burnout, com depressões, com o cansaço, com a falta de umidade, com tantas coisas que nos podem acontecer, com o ruído constante que nos leva muitas vezes à surdez, com as radiações ionizantes, com os raios ultravioletas, com os raios X a que somos submetidos, este stress, esta depressão, tudo isto é, como é que eu hei de explicar, é explosivo e ninguém aguenta. E o ser humano não está feito para aguentar isto tantos anos. Daí a nossa petição, atendendo a regimes especiais de antecipação de idade de acesso à pensão de velhice por outras profissões que já têm considerado o desgaste rápido nessa atividade, porque trabalhadores mineiros ou da marinha mercante podem ser perfeitamente equiparados aos tripulantes de cabine, porque há uma potencial violação do princípio da constitucionalidade, porque se uns têm, porque trabalham em certas e determinadas circunstâncias que são graves, são gravosas, causam problemas, os nossos também, na nossa profissão também, tudo isto associado a um elevado absentismo, porque os tripulantes não aguentam pura e simplesmente. O corpo humano não tem um botão que liga e desliga, o corpo humano, infelizmente, precisa de repousar e precisa de manter os seus ciclos o mais natural possível, não conseguindo com esta profissão, que vem sendo cada vez mais uma profissão em que os trabalhadores que a ela estão afetos são explorados naquilo que o seu trabalho pode trazer para as empresas, com vista a única exclusivamente para uma finalidade: lucro. Lucro. Não interessa o que é que esse lucro vai causar. Não interessa de toda qualquer companhia aérea se há burnout, se há stress, se há distúrbios de sono, se há doenças, se há má qualidade do ar. Interessa o lucro. Esse lucro que as empresas vão ganhar vão ser perdas para o Estado, já para não falar de tudo, para não me repetir, das perdas de, hipoteticamente, de vidas humanas, de qualidade no trabalho, de saúde e de tudo aquilo que está associado ao facto desta profissão não ser ainda considerada de desgaste rápido. Quem vai sofrer com tudo isto, e ao contrário, inversamente proporcional ao lucro das empresas, é a Segurança Social Portuguesa. Porque com todas estas doenças e com todos estes problemas associados, as baixas são prolongadas, sobrecarregam a segurança social, não sobrecarregam as empresas. As empresas, quando têm muitas baixas e quando têm falta de tripulantes, fazem uma de duas coisas. Ou contratam mais, porque vão contratar tripulantes, praticamente ordenado com o ordenado mínimo nacional, gente nova, capaz de aguentar muito mais, ou então aumentam a carga de trabalho daqueles que permanecem. O que leva também, é uma pescadinha de rabo na boca, leva também a que outros que são mais sobrecarregados também se sintam eles próprios doentes e metam baixa. Ou que sofram de acidentes de trabalho, porque um barotraumatismo, ninguém faz um barotraumatismo aqui sentado, e as empresas não podem considerar, como querem considerar, que a culpa é do tripulante, porque não alertou atempadamente ou devidamente a empresa que tinha um bocadinho de uma impressão no ouvido, porque a aterragem do dia anterior não tinha sido perfeita para a sua própria estrutura física. Muitas vezes não sabemos. No meu caso pessoal, tive um barotraumatismo gravíssimo, com rotura de tímpano e hemorragia. Não dei por nada, só quando cheguei a casa, muitas horas depois, porque pensei que pura e simplesmente não tinha conseguido desentupir o ouvido. E quando fui ao médico, afinal, ele não estava entupido, ele estava era cheio de sangue. Como é que eu aviso a empresa? É praticamente em cima da hora. A empresa considera que é má vontade e má fé do tripulante. O trabalhador já devia ter acautelado que não estaria em condições para eles poderem agir de outra maneira. Não é isto que tem que se passar. Tem que haver até, por parte da entidade reguladora, uma melhor observação. Não se metem em acordos da empresa, Pronto, concedemos. Mas tem que se meter nas condições de trabalho, nas condições de trabalho que os aviões que são certificados por ela própria vão causar depois naqueles que lá trabalham. A autoridade reguladora tem uma grande importância aqui também. A autoridade reguladora tem que saber que aviões certifica e em que condições. Tem que saber e tem que medir, e medir exaustivamente e com muita, enfim, com muita regularidade, o que é que se está a passar dentro desses mesmos aviões. Que ar é que é respirado? Que condições e em que condições estão a ser realizados esses voos? Porque não estamos a falar só de tripulantes, estamos a falar de equipamentos, estamos a falar de passageiros, estamos a falar de segurança. Estamos a falar de segurança. E nós, tripulantes de cabine, estamos lá primordialmente pela segurança. Segurança dos passageiros, que é a nossa obrigação, da aeronave, que é a nossa obrigação, mas pela nossa própria segurança entre todos. Nada disto está a acontecer. Estas análises comparativas, das quais entregámos estudos, são demasiadamente importantes para poderem ser esquecidas no fundo de uma gaveta. É uma profissão realmente desgastante e, em conclusão, em face em todo o exposto, parece-nos claro que todos estes estudos científicos que já apresentámos, daquilo que tudo que enunciei, que esta profissão é, de facto, desgastante e penosa. O trabalho a bordo da aeronave é exercido em condições de uma atmosfera artificial, com repercussões negativas e gravíssimas para a saúde, que se vão avolumando com o passar do tempo, porque, tal como disse, os aviões melhoram, as condições pioram, os fatores de risco mantêm-se e o tripulante de cabine mantém-se igual a si próprio. Um ser humano que trabalha num ambiente hostil, em condições que têm, no tempo, repercussões gravíssimas ao nível da saúde e que há evidências clínicas, há estudos, tudo aquilo que se possa ter desde já e também uma diferenciação em relação a outras profissões que nós não compreendemos. Está, portanto, esta classe nas mãos agora da Assembleia da República para que nos proteja, para que nos ajude e está nas mãos de quem decide que a idade legal da reforma, que esta elevada pressão que tem sido feita pelo sindicato e até, de certa maneira, pela sociedade civil e por todo o trabalho que tem sido feito, venha a ser uma realidade. Questionamos, e não podemos deixar de dizer, se teremos que aguardar muito mais ou se terá de morrer alguém para que isto seja olhado de outra maneira. E entendemos que o legislador, ao ter discriminado uma atividade, tem agora uma oportunidade, outra vez, de voltar atrás e repor as condições de laboração, que é análoga na profissão tripulante de cabine, a outras atividades desenvolvidas. Tendo presente toda esta argumentação, estudos científicos, os pareceres, tudo aquilo que foi entregue com a nossa petição, requeremos que seja legalmente reconhecida a natureza penosa e desgastante da atividade desenvolvida pelo pessoal navegante comercial, tendo em vista a qualidade de vida destes profissionais, tanto a nível do foro físico, psicológico e as demais consequências que podem advir e advêm deste requerimento que agora fazemos. E agradeço a atenção, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos. Muito obrigado pelo testemunho e pela intervenção aqui trazida. Eu, antes de continuarmos, gostava de fazer algumas perguntas, isto é, gostava de vos propor que abordassem algumas matérias para que ficasse registado, que é a situação atual dos tripulantes de cabine no que diz respeito ao próprio exercício da profissão a partir de uma certa idade. Ou seja, nós temos situações que ao longo dos anos nos fomos habituando a observar na companhia aérea, que é a TAP. Portanto, há uma certa tradição, entre aspas, de como as coisas são feitas no TAP. Infelizmente, sabemos que há muitos trabalhadores, tripulantes de cabine, que estão hoje numa situação bastante mais gravosa para além da situação gravosa que se foi instalando na TAP e noutras ainda mais complicadas e negativas, e no que diz respeito não só a este desgaste fortíssimo, muito acelerado, muito acentuado, que hoje, comparativamente com algumas décadas, esta parte acontecia, portanto, em geral no setor, como explicou, há uma alteração das condições de uma forma mais negativa para os tripulantes. E a pergunta que eu coloco é, se é assim nas idades, nas gerações mais jovens, digamos, naqueles que entram na profissão, naqueles que estão na sua fase mais produtiva, se calhar para algumas concessões, o que é que tem acontecido agora, portanto, à medida que a situação foi alterando e isso foi instalando este tipo de ritmos de trabalho, este tipo de organização de escalas, etc., etc., e de planeamento, como é que se prevê que venha a ser e como é que está a começar a ser a situação para os tripulantes de cabine, que a partir de uma certa idade começam a sentir estes problemas de uma forma mais acentuada, não é? Eu gostava de deixar essa questão. E perguntava também, finalmente, isto também se podia apurar, mas fica já aqui também esclarecido. Nós temos presente que há um conjunto muito importante de documentação, que foi mesmo agora referido na vossa intervenção, estudos técnicos, estudos científicos, documentação diversa que preenche e que complementa o texto da petição, e eu queria só confirmar se a Comissão Parlamentar já tem esse dossiê, já portanto, confirma-se que sim, portanto não, já foi entregue logo com a petição ao início, portanto isso é um elemento também que teremos que ter em conta, e já cá está. Portanto, se já cá está, até mais depressa pode ser disponibilizado pela própria Assembleia da República, e isso é útil também. E eu gostava, para essa questão da idade de passagem à reforma, e até cruzando com as outras profissões, e nomeadamente na aviação civil, gostava de pudessem falar um pouco sobre isso. E eu fico por aqui. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou iniciar e tentar explicar o melhor possível as questões que colocou e se autorizasse, gostaria também que os meus colegas depois dessem o testemunho deles. As suas perguntas, todas elas, são muito pertinentes. Eu entrei na aviação em 1988. Se eu sair com a idade legal de reforma, eu vou sair vou penalizar a Segurança Social. Se sair antes, talvez penalize menos. Aquelesque entram agora, e repare, isto para dizer o quê? Eu entrei numa altura em que eu fazia no médio curso, porque se entrava no médio curso e depois se passava para o longo, eu já tive a oportunidade de dizer isto nesta casa, se faziam 500 horas anuais de trabalho. Nesta altura fazemos 1.240, é o limite. Não, agora é geral. Porque antigamente, eu estou a falar da companhia específica, porque ainda hoje em Portugal há companhias que não têm acordos de empresa, nem os querem fazer, não estão interessados em fazê-los, querem apenas a aplicação da lei, mais nada. E aproveitando-se do desconhecimento da lei, que é enorme, não o desconhecimento, mas a lei em si. É vasta, é complexa, vamos de regulamento em regulamento, enfim, é muito complicado saber tudo e das alterações que vão sendo feitas. Mas os horários, os planeamento... 500 horas, na altura eram 500 horas, no médio curso 550, no longo curso. A partir daí era considerado, fazia-se mais, eram horas extraordinárias, pagas como tal. Hoje em dia também há, e posso fazer-lhe chegar essas tabelas, como lhe digo, não são iguais porque dependem muitas vezes de acordos da empresa, numas companhias são melhores, noutras são piores, no entanto, aumentou muito o tempo de trabalho anual de um tripulante de cabine. 1.240. E o nosso problema aqui tem a ver com planeamentos. Os planeamentos estruturam a vida social, o trabalho, naturalmente, a vida social, e a saúde dos tripulantes de cabine. Porque são os planeadores que dizem qual é a carga horária, quais são os horários, quais são as disrupções de sono, se os voos são mais longos ou menos longos, se há mais setores diários ou menos setores diários, se há mais períodos noturnos ou menos períodos noturnos, se há mais consecutividade desses mesmos períodos noturnos e se os chamados períodos críticos do ritmo circadiano, que nesta altura ainda estão regulados pelo Decreto-Lei 139/2004, ainda veremos se continuarão. Porque se não continuarem, vamos para o, não sei, vamos para aquilo que for. E então aí vamos ter uma taxa de morbilidade ainda maior do que aquela que a UCS preconizava em 2008. Aquilo que se faz, geralmente, é entre quatro, tendo um acordo de empresa, quatro aterragens por dia possíveis. Sem acordo de empresa ou com um acordo de empresa menos benéfico, 6-7. Flight time limitation, 10. Diariamente, 6 dias por semana, 48 horas de descanso. Até o próprio decreto de lei diz que o descanso do voo pode estar incluído na folga. E a folga são 48 horas. Nada disto ajuda à recuperação do organismo humano. Nada. Serviços a bordo e cargas de trabalho vão ser aumentados, porque há um aumento de número de cadeiras por avião. É possível. Lá vem, o regulador aceita e aumenta o serviço a bordo. Aumenta a carga de trabalho, aumenta o número de voos, aumenta o número de setores, aumenta o número de tudo. Só não aumenta a nossa capacidade física e humana. Este serviço a bordo e estas cargas de trabalho têm uma enorme... aliados às faltas de condições de trabalho, especialmente, e muito especialmente, à qualidade do ar na cabine. Têm uma influência muito grande na saúde dos tripulantes de cabine. E por isso nós queríamos que a idade legal de reforma pudesse ser antecipada. Não se pense que por ser antecipada a idade legal de reforma, pelo menos na nossa opinião, que a segurança social vai ficar penalizada. Não vai. Não vai porque vai ficar penalizada, porque depois de tantos anos de trabalho e de tanto problema físico, vão ficar penalizados é pela quantidade de baixas que vão ter. Devo dizer que os tripulantes mais novos, quando entram na aviação, rapidamente têm um barotraumatismo, rapidamente têm um acidente de trabalho. A partir daí as coisas vão melhorando, porquê? Porque o organismo se adapta, mas vão tendo. E acontece agora também que vão tendo com mais e mais recorrência, porque é preciso ir do ponto A para o ponto B com rapidez, subir, nível de cruzeiro descer o mais rapidamente possível, com o mínimo de consumo de combustível possível. Lucro. Está sempre tudo associado ao lucro. Mas o lucro é das empresas, volto a referir, não é da segurança social. A segurança social vai perder. Se eu me reformar com aquilo que pedimos na nossa petição do SNTVAC, 7 anos antes da idade da reforma, eu descontei para a segurança social 38 anos. Eu entrei para a TAP, que é a companhia para a qual trabalho, numa altura em que se entrava aos 18 anos. Há muitos tripulantes que entraram aos 18 anos e continuam a trabalhar. Como dizia o outro senhor, é fazer essas contas. São muitos anos. É um desgaste muito grande, é uma pressão enorme de um serviço que aumenta, de uns planeamentos cada vez mais penalizantes, de uns horários cada vez mais disruptivos, de uma recuperação física cada vez mais difícil. E se me autorizasse, passava a palavra aos meus colegas para poderem falar eles próprios disto mesmo também.
Boa tarde a todos. Obrigado por estarmos aqui e apresentarmos as nossas reivindicações relativamente ao Estatuto Bruno Fiano, desgaste rápido. Só para completar um pouco o que a Luciana Passa acabou de referir, e voltando um pouco atrás, existe na legislação algumas tentativas e algumas leis que têm sido até recusado as outras aprovadas, mas de comparar os distúrbios de sono dos tripulantes de cabine aos trabalhadores por turno e noturno. E gostaríamos de deixar bem claro que isto são situações que não podem ser comparáveis. Portanto, numa possível tentativa de uma lei de englobamento destas situações, nós consideramos, continuamos num patamar, quer superior, quer diferente, relativamente a estes trabalhadores. E porquê? Porque a realização de trabalhos noturnos e por turnos é sempre protegida, na minha humilde opinião, ainda mal protegida, mas é protegida por folgas na alteração, quer dos turnos, quer do próprio trabalho noturno. E os tripulantes de cabine, pelo contrário, têm um horário disruptivo, ou seja, numa segunda-feira fazem um horário circadiano, que é das 2 às 6 da manhã, no dia seguinte fazem um diurno, no dia seguinte podem fazer um noturno, isto sem a proteção da folga entre esta desregulação do distúrbio de sono. Além de que depois ainda temos algo mais grave, que é os ciclos referentes às diferenças horárias, em que num dia estamos a voar e a dormir às 11 da noite, e no dia seguinte o trabalho obriga-nos a acordar às 3 da tarde e a dormir às 8 da manhã, por exemplo. Portanto, de salientar estas diferenças para memória futura. E depois também, relativamente ao que a Luciana estava a dizer, o Regulamento Europeu, o FTL, toda a legislação que tem sido aprovada, vai em sentido contrário ao que é pretendido pelos tripulantes de cabine, mas que permite, e tem permitido ao longo dos anos, às companhias aéreas aumentar o desgaste físico e psicológico dos tripulantes de cabine, visando unicamente o lucro, mas com uma autorização dos vários parlamentos de todos os países. E relativamente ainda o que estávamos a falar da questão da diferença de voos quando entrávamos na aviação e atualmente. Por exemplo, o FTL veio permitir, e também agora, indo um pouco atrás, peço desculpa, o que a Luciana estava a referir, relativamente às 1240 horas, era de block time, ou seja, é quando a pessoa se apresenta até quando o avião aterra e coloca os seus calços, para verificarmos que a legislação europeia permite 1000 horas de tempo de voo. Ou seja, o block time tem pelo menos mais 1 hora e 30 relativamente ao tempo de voo. Ou seja, estas 1000 horas de tempo de voo que são autorizadas pela legislação europeia são, por exemplo, uma média de 1900 horas de block time. Anuais.
Em vigor na TAP.
Exatamente. Portanto, a legislação permite, e só para ser específico, 1000 horas num período de 12 meses consecutivos e 900 horas num período de ano civil. E, portanto, todas estas regras têm vindo desde o início da aviação a prejudicar cada vez mais os tripulantes de cabine e até quem utiliza o transporte aéreo. Porque, como muito bem a Luciana estava a referir, as condições de trabalho existentes no início da nossa profissão eram substancialmente superiores e melhores do que atualmente, bem como a própria profissão em si. Hoje em dia, a carga de trabalho que existe para o tripulante de cabine, em que é, além do que as pessoas normalmente veem, e efetua esse trabalho de dar refeições aos passageiros, principalmente, não é por uma questão comercial, ao contrário que as pessoas julgam, mas é por uma questão de saúde, que as pessoas, x em x horas, necessitam de comer, e se houver uma situação médica, clínica, a bordo, é mais difícil de conseguirmos atuar do que em solo. E, portanto, hoje em dia, o tripulante é enfermeiro, é médico, é psicólogo, é auxiliar, é o próprio tripulante.
É babysitter.
É babysitter. Aumentou. Com certeza, mas há que depois proteger essa profissão, que outrora tinha uma opinião pública que era glamourosa e hoje em dia o trabalho efetuado remete-nos para os senhores que também tiveram agora apoio da Assembleia da República, os senhores pedreiros, que também tiveram o vosso apoio para a profissão de desgaste rápido. Por essa razão, e se os meus colegas quiserem referir mais alguma coisa, hoje em dia estamos a solicitar que esse estatuto seja adequado à nossa profissão e iremos fazer tudo ao nosso alcance para que os senhores deputados entendam que realmente é imprescindível obtermos esse estatuto. Na nossa opinião, ainda pode ser possível nesta legislatura e esperemos que o seja, porque realmente todas as outras profissões que o têm, todas em conjunto têm individualmente situações que nós alegamos e nós temos todas as situações dentro da nossa profissão que individualmente foram projetadas para cada uma dessas profissões para sustentar os estatutos para as mesmas. Obrigado.
Boa tarde, Eduardo Menezes, desgaste rápido. Queria só acrescentar aqui um ponto que acho que ser fundamental para a questão. É um exercício rápido e simples e que leva muitas vezes a um erro, claro, que já foi cometido no passado. Os operadores, ao longo dos anos, têm vindo a mitigar os efeitos nefastos da nossa profissão como tripulante de cabine. E, de facto, os aviões são melhores, são menos ruidosos, as condições de trabalho vão melhorando, mas nunca um operador consegue mitigar ao ponto de tornar este um local de trabalho dito normal. Isto porquê? Porque ao dar mais descanso, por exemplo, aos tripulantes, teria de ter uma bateria tal de tripulantes que o negócio tornava-se ruinoso, como é evidente. E aí acabava-se as companhias de aviação. Não é esse o caminho, não é de facto. Hoje em dia a aviação comercial portanto, está exaustiva, a concorrência é desmedida e então os operadores têm que fazer face a isso para que possam se ingrar no mercado. Portanto, não podemos pensar que o problema recai sobre os operadores, que tem que mitigar o assunto ao ponto de nós podermos ser protegidos em relação ao desgaste rápido. Um exercício também simples, como perguntava há pouco, qual é que eram os efeitos nos tripulantes das longas carreiras que têm. É fácil, quer dizer, um tripulante com 20 anos é que tem com certeza uma capacidade de recuperação. Por exemplo, nas companhias a operar em Portugal, um tripulante pode cruzar 8 fusos horários. Um voo para os Estados Unidos da América, com 5 horas de diferença de regresso, seguido um voo para a Europa, com 3 horas de diferença, em períodos muito curtos. Isto um tripulante de 20 anos consegue recuperar mal, mas consegue. Um tripulante de 50 anos não consegue. Há estudos feitos que, por cada hora de fuso horário, levamos uma semana a recuperar. Ora, um tripulante que trabalha nisto há 30 anos ou 40 está em déficit em 100 anos, com certeza, não é? Portanto, não é recuperável. E só, de facto, o caminho de encurtar o tempo de elaboração para um acesso à pensão de velhice antecipado é viável. Portanto, não há mitigação possível na nossa profissão para que seja sustentável trabalhar até tão tarde. Muito obrigado.
Boa tarde. César Alves, de desgaste rápido da profissão de tripulante de cabine. Também queria ser conciso naquilo que vou dizer, embora tanta coisa já tenha sido dita, acho que ainda resta qualquer coisa ainda para acrescentar, que é a perspectiva com que se olha de fora para a aviação. E essa é diferente daquela que, obviamente, como em qualquer profissão, que se olha para quem está dentro dela, e a grande diferença aqui é que nós olhamos sempre numa perspectiva de divisão dos fatores de exposição. São as condições de trabalho que nós somos postos dentro do avião e as condicionantes que decorrem da execução da profissão. São coisas completamente distintas. Nós até podemos criar um avião que tenha todas as condições de salubridade e de qualidade de ar. Portanto, um avião novo em que nada acontece aquilo que acontece nos aviões de hoje em dia, como a Luciana Passo estava a dizer. Portanto, um novo avião, vamos imaginar a criação de um novo avião em que seja perfeito, afinal, que crie todas as condições que existem aqui nos escritórios em terra, não é? Com bom ar. Contudo, nunca vai poder evitar o seguinte, são as consequências do que é que trabalhar na aviação. Vamos pôr os problemas que estão dentro do avião fora, aqui. Já não vamos falar nem da radiação, nem da turbulência, a microturbulência, que é aquela que é constante, ou aquela severa, que a gente tem colegas que ficaram sem partes, portanto, do escalpo da cabeça, portanto. E aquela que é moderada, que é aquela que os passageiros já estão com o cinto apertado, mas nós temos que continuar a fazer o serviço porque é moderada. Portanto, só quando a água começa a sair fora dos copos, aí então é que vamos nós sentar e apertar o cinto. Não estou a falar nada disso, nem sequer na qualidade do ar de cabine, nem do ruído constante que é trabalhar dentro de uma máquina. Não, estou a falar daquelas condições que decorrem do exercício desta profissão, que é a disrupção do sono, como já falámos muitas vezes, que tem que ser acumulada, atenção, e isto é que é importante, aquilo que são os fusos horários, ou seja, para além de atravessarmos estes fusos horários todos, quando regressamos para a nossa casinha para descansar, estamos a descansar, vamos começar a dormir às 11 da manhã. Ou seja, dois dias depois estamos a voltar para um voo com apresentação às 3 da manhã, mas vindo de um sítio em que o fuso horário era de 5 horas diferente. Portanto, eu não estou a fazer isto como passageiro uma, duas vezes ou três vezes por ano. Não, eu estou a fazer 5, 6 vezes, ou seja, multiplicado por 2, 12 vezes por mês, durante 40 anos. Não é fácil fazer este exercício, eu sei. Epá, só quero é que se pense um bocadinho nisto. Portanto, estas são, de facto, as condições que decorrem de ser tripulante de cabine. Eu só gostava de dar aqui uns pequenos dados, são os fatores ocupacionais, ou os fatores de risco ocupacionais. Portanto, para além de serem físicos, temos os químicos, os biológicos, ergonómicos e, portanto, os organizacionais têm a ver depois com os horários a que nós estamos sujeitos. Vou terminar só dando aqui uns valores, que é, nós trabalhamos num ambiente mais seco que o deserto mais seco do mundo, Atacama, e com a qualidade do ar rarefeito da a montanha mais alta do mundo. Ou seja, vamos juntar estes dois fatores, está bem? Trabalhar num ambiente extremamente seco e com pouquíssimo oxigénio, ao ponto de cada vez que eu me levanto, portanto, tenho que baixar para retirar, portanto, aquilo chamado uma bandeja para dar ao passageiro, quando me levanto, eu tenho que respirar fundo para poder repor o nível de oxigénio que eu necessito para fazer o resto da função. Portanto, isto é o que eu estou submetido no meu dia-a-dia. O diferencial de pressão, portanto, uma altitude de cabine é entre 1.900 e 2.500 metros de altitude, portanto, isto varia na subida e na descida, obviamente. A umidade relativa dentro de um avião é entre 7,7% e 16,6%, sendo que os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde são entre 40% e 70%. Nós estamos entre 8% e 16%. E a temperatura, que normalmente, eu vou-lhe dizer, perto das portas do avião, se pusermos um copo de água, a água congela. Portanto, e é aí que nós passamos uma parte do tempo quando nós estamos na cabine a fazer o serviço, não é? E o conforto térmico varia entre os 20 e os 23 graus, e portanto, estando exposta a esta diferença de temperatura, não é? Dá para calcular as condições a que estamos submetidos durante a nossa função a bordo. Portanto, só vou terminar com o ruído também, segundo a Organização Mundial de Saúde, deve-se encontrar os 30 e os 40 decibéis. Portanto, acima dos 55 é incómodo e acima dos 85 tem efeitos nocivos para a saúde. Nós estamos postos a 116 decibéis. Obrigado.
Muito obrigado pelas vossas intervenções e pelo testemunho que nos transmitiram. Julgo que esta audição tem o mérito e a importância de, por um lado, ilustrar e trazer elementos muito importantes que vão para além do próprio documento da petição que é apresentado à Assembleia da República e, ao mesmo tempo, traz alguns aspectos que podem estar disponíveis nos vários documentos e estudos que forneceram à Assembleia a par da petição e digamos, sintetizando e fazendo essa conjugação de uma forma breve para aquilo que são as várias informações e os vários elementos aqui colocados. Eu, antes de terminarmos, gostaria só de deixar, não é propriamente a título de posição política, porque de facto todos os grupos parlamentares terão posteriormente a oportunidade de se pronunciarem sobre o objeto desta discussão, ou sobre a substância que está aqui em debate, mas foi particularmente clara, digamos, a referência que fizeram sublinhando a necessidade de observar as várias componentes deste problema sem que umas se substituam às outras. Ou seja, interpreto das vossas palavras que nem a circunstância que se reivindica de ser atribuído o estatuto de profissão de desgaste rápido ao tripulante de cabine, isso não permite que seja aceitável ou que se deva continuar este caminho de intensificação da carga de trabalho e das condições da aviação civil e do trabalho dos tripulantes, continuarmos com o FTL a agravar-se cada vez mais, com as legislações nacionais a agravarem-se cada vez mais, com a contratação coletiva a perder terreno e a degradar-se, mas também não ser apenas por via das questões necessárias que têm a ver com estas matérias que se perde a razão de ser, porque fica claro que uma coisa não substitui a outra em relação à questão do desgaste rápido. Eu gostava, apesar de tudo, não sei se já têm conhecimento disso, mas de deixar aqui uma referência. O Eduardo Menezes ainda pede para dizer uma coisa. Força, faz favor.
Gostava de deixar a título um pouco de reflexão. O que é que os seus deputados pensam em relação ao legislador incorrer numa dualidade de critério ao ter dado o desgaste rápido a certas profissões e os tripulantes de cabine, que cumulativamente aos fatores que levaram ao desgaste das outras profissões, não terem esse estatuto? Portanto, o legislador aqui incorre numa constitucionalidade.
Obrigado. Eu estava a referir que na semana passada, isto é, no passado dia 6 de junho, a Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas recebeu o presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil. E para além de diversas outras matérias que tinham a ver com a atualidade neste setor, um dos aspectos que foi referido foi para o ano de 2019, uma das incumbências que está colocada ao nível da ANAC ser a revisão do Decreto-Lei 139/2004. E quando nós colocámos, quando eu tive a oportunidade de colocar ao Presidente da ANAC em que sentido é que se faria essa revisão e que alterações é que estão colocadas em cima da mesa, a perspectiva que foi transmitida foi de compatibilização com a regulamentação comunitária. E, portanto, eu julgo que, enquanto nós estamos a tratar destas questões substanciais sobre a profissão do tripulante de cabine, o seu estatuto, a questão do desgaste rápido, etc., temos todos, enquanto país, que nos debruçarmos também sobre aquilo que vai acontecendo à legislação, porque o sentido deve ser, pelo menos, de não deixar de atender a problemas que têm que ser resolvidos e, de certeza, que não aceitar o agravamento daquilo que já é mau. E, portanto, estas compatibilizações e o nivelar com situações que já têm vindo a agravar-se ao longo dos anos, levantam certamente preocupações graves relativamente ao que pode vir a acontecer para a legislação geral do nosso país, não é? Independentemente daquilo que depois, em sede de contratação coletiva, possa inclusive vir a ser mais vulnerável às ofensivas, por assim dizer. Mas isto já é uma opinião muito própria, que seguramente outros grupos parlamentares considerarão de forma diferente. Mas gostava só de deixar esta informação. É importante, de facto, olharmos para estas matérias de uma forma transversal e abrangente, relativamente às condições de trabalho e ao exercício das profissões e da profissão de tripulante de cabine, não querendo ou querendo combater as discriminações e as injustiças, portanto, com essa abertura e com essa necessidade de um debate aprofundado e que tenha em conta estes contributos e outros que são necessários para a reflexão. Nós ficamos por aqui e, como eu digo, procurando que o relatório seja apresentado e aprovado o mais brevemente possível, para que a própria Comissão Parlamentar cumpra, digamos, o seu papel e tenha a sua parte, digamos, concluída em tempo útil, e no sentido de, assim que a Assembleia da República possa fazer o debate em plenário, essa matéria seja devidamente considerada. Enquanto deputado da Assembleia da República, e neste caso com a incumbência do relatório, não posso deixar de sublinhar que, sendo naturalmente uma matéria que compete ao Parlamento, o Parlamento tem meios para responder a estas questões, consideramos também que a parte executiva, né, digamos assim, portanto, o Governo em funções tem também aqui uma, deve ter uma palavra a dizer e deve ser uma parte ativa para fazer parte da solução, e que não haja propriamente aqui distrações sobre aquele que demora mais, e libando assim o que poderia demorar menos. Pronto, penso que me estou a fazer entender, e fico por aqui agradecendo mais uma vez o contributo, a mensagem e a informação partilhada pela Luciana Paz, pela presidente, primeira subscritora desta petição, mas por toda a equipa que veio à Comissão hoje trazer esta petição. Obrigado e bom trabalho. Eu não quis fazer a pergunta para gravar, mas nós, quando andamos de avião,